Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar início à 9ª Conferência sobre as Crianças Desaparecidas, promovida pelo Instituto de Apoio à Criança, que tem assinalado esta data, o 25 de maio, não o 31, porque o Dia da Criança Desaparecida assinala-se a 25 de maio, desde 2004. Vivemos numa sociedade que se diz evoluída, mas muito ainda há a fazer em termos dos direitos humanos. Entram-nos pela nossa casa adentro milhares de crianças que vivem nos nossos dias o drama dos refugiados. E por isso este ano o nosso encontro anual irá dedicar também uma especial atenção a estas crianças, mantendo naturalmente os temas que desde sempre nos obrigamos a tratar por ocasião do Dia da Criança Desaparecida, como o rapto internacional das crianças, o tráfico de crianças e a exploração sexual, que são fenómenos associados e que constituem um dos maiores flagelos dos nossos dias e um atentado aos direitos humanos. Vamos dar início à nossa conferência com as palavras da nossa Presidente, a doutora Manuela Endes.
Muito bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença. Um agradecimento muito especial aos doutores Jorge Lacão, vice-presidente da Assembleia da República, em representação do Sr. Presidente, que estará na sessão final, a todos que estão também na mesa e que irei nomear logo a seguir, e ainda a todos que têm colaborado connosco de uma maneira tão participada e sempre dando-nos o nosso apoio. Queria também fazer um agradecimento especial à doutora Maria Cavaco Silva, que sempre também acompanhou os nossos trabalhos, a Margarida, o Dr. Fernando Grão, a todos que, Maria da Bode, muito obrigada, a todos que ao longo destes anos, o Sr. Dr. Fernando Nogueira, muito obrigada também, e presidente de uma fundação que está a fazer um grande trabalho na área cultural e na área social. Muito obrigada a todos e um agradecimento muito, muito especial ao Sr. Armando Leandro, um bom amigo, por quem tenho uma profunda admiração, e para todos nós é uma referência maior na defesa dos direitos da criança. Sr. José de Faria Costa, também obrigada pela sua presença e pelo que representa de continuidade, de cooperação com o provedor, já com o provedor Almeida Ribeiro, com quem assinámos um protocolo, inclusivamente com o provedor Mulheres Pimentel, com quem tivemos uma colaboração muito estreita. Em representação do Sr. Adalberto Campos Ferreira, teremos o Dr. Manuel Delgado, muito obrigada, e também agradecemos o apoio, sobretudo, para justificar e para sublinhar a cooperação que temos tido sempre com o Ministério da Saúde, especialmente no projeto de humanização dos serviços de pediatria, no projeto de humanização dos serviços de atendimento à criança. Senhora Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, querida amiga, por quem tenho a maior admiração, pela sua competência, integridade e espírito de serviço. Em representação da Sra. Constança Urbano de Sousa, também, doutora Ana Lourenço, muito obrigada por estar aqui e por, mais uma vez, ser sublinhado a cooperação e a ligação que o Instituto da Criança teve sempre nos seus projetos com o Ministério da Administração Interna. Sr. Jorge Lacão, mais uma vez, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, também o nosso agradecimento, não só pela sua presença, como por todo o apoio desta Casa a todas as nossas iniciativas, como equipe de excelência, a quem agradecemos todo o apoio. Damos hoje início à 9ª Conferência sobre Crianças Desaparecidas. Em toda a Europa, é lembrada esta dramática realidade com várias iniciativas que ajudam a mudar atitudes e sensibilizar para o apoio para com todos os grupos de crianças desaparecidas. Uma criança é dada como desaparecida em cada 2 minutos na Europa. De modo a apoiar a criança e as famílias, foi sendo gradualmente criada uma rede de linhas telefónicas de apoio às crianças desaparecidas que está neste momento a funcionar em 29 países e a operar com o número 116-000. Em 2015, foram recebidas cerca de 210 mil chamadas pela Rede Europeia de Linhas de Apoio à Criança Desaparecida. Do total de casos recebidos, 54% correspondem a casos de fugas de casa, da instituição, e 29% a crianças raptadas por um dos progenitores na sequência de um conflito familiar. Quando comparados com números anteriores, registra-se um aumento do número de casos de fugas e uma diminuição dos raptos parentais. Mas neste momento, as crianças migrantes não acompanhadas representam uma das maiores tragédias em relação às crianças desaparecidas. Em janeiro de 2016, a Europol divulgava que pelo menos 10 mil crianças desacompanhadas desapareceram. Desapareceram depois de chegarem à Europa. Os dados da linha 116 para crianças desaparecidas revelam que alguma destas crianças tem apenas 4 anos de idade. Teme-se que muitas sejam vítimas de tráfico para fins de exploração laboral ou sexual, mendicidade e o tráfico de droga ou mesmo de órgãos. Por esta razão, a Missing Children Europe e o seu membro efetivo, o seu membro fundador, Instituto de Apoio à Criança, unem-se. Chegará para dar voz às milhares de crianças desacompanhadas que continuam a chegar à Europa e desaparecem poucas horas depois de terem sido colocadas em centros de acolhimento. Espantoso. O grande objetivo é convidar os Estados-membros a adotarem a legislação necessária e a intensificar a cooperação por forma a proteger todas as crianças desaparecidas, com enfoque nos esforços para proteger as crianças migrantes desacompanhadas. E por que não uma cimeira? E por que não uma cimeira que exija mais meios e mais eficazes e melhor coordenação de esforços? Porque, como diz Lore, a Europa não pode perder a alma. Em Portugal, entre 2013 e 2015, e segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Conselho Português para os Refugiados, entraram em Portugal mais de 60 crianças desacompanhadas, que, sob o regime de pedido de asilo utilizado fraudulentamente, acabaram por desaparecer. Perante esta tragédia chocante, chocante dos nossos dias, esta conferência dedica especial atenção às crianças refugiadas, quase 50 mil, muitas delas não acompanhadas pelos pais ou por adultos da sua confiança. Ainda que se mantenham também, como já aqui foi dito, todos os outros temas, como o rapto internacional de crianças, o tráfico de crianças, a exploração sexual. O trabalho do Instituto da Criança, centrado no desaparecimento e na exploração sexual de crianças, começou antes, quando em parceria com as associações Child Fox e Save the Children, na sequência dos homicídios e dos secretos do pedófilo de Uteru, na Bélgica, achámos que este flagelo merecia um maior conhecimento das situações nos diversos países europeus e por isso fizemos um levantamento que deu origem a um relatório a nível europeu. Na base deste estudo está a ideia de a criação de uma federação para o específico combate ao desaparecimento e à exploração sexual de crianças, a Missing Children Europe, de que o IAC, o Instituto da Criança, é membro fundador. Desde 2001, e só em 2001 é que a Europa descobriu o problema das crianças desaparecidas e, através da diretiva da União Europeia, apelava à participação da sociedade civil neste combate e reconhecia a importância da partilha de informação nesta matéria, que as associações que entregam a Missing Children Europe vem trabalhando em conjunto, propondo legislação a nível nacional e internacional, aperfeiçoando metodologias e práticas. É bom recordar aqui os autores da primeira iniciativa, António Vitorino e Nicole Fontaine, pois muito contribuíram para esta nova perspectiva que tem influenciado os textos dos novos instrumentos europeus sobre o combate à exploração sexual. O Instituto da Criança foi das primeiras ONGs para a infância e adolescência que criou um número específico no SOS Criança para a Criança Desaparecida, logo em 2004. Então, com o número 1410, com especial apoio na altura da Portugal Telecom e do Ministério da Administração Interna, na presença do Primeiro-Ministro de então, Durão Barroso, no sentido de concretizar uma estrutura formal mais atempada, mais eficaz e mais dinâmica na cooperação entre as forças policiais e de segurança. Depois, o número 116.000, que constitui a concretização de um sonho, surgiu logo no início da criação da Federação em Portugal. E o 116 foi, como se esperava, pela longa experiência do SOS Criança criada em 1988, atribuído ao Instituto da Criança em 2007. Por despacho do Ministro da Administração Interna, à data, o professor Rui Pereira, hoje presidente do Observatório da Criança. Todos os anos, as nossas conferências têm debatido questões da maior relevância e atualidade. Desde a primeira hora, inquietou-nos, como é óbvio, a questão das fugas. O nosso projeto RUA, desde 1989, foi considerado o único projeto europeu inovador, lida com adolescentes de alto risco. Desde sempre tem sido o grande objetivo o trabalho com estas crianças e com estes jovens. São crianças muito vulneráveis, na sua maioria com histórias de abuso, que se sentem abandonadas por quem deveria protegê-las. Assim, o Instituto da Criança é a única instituição particular de solidariedade social, exclusivamente dedicada à infância, que assinou em 2009 o protocolo do alerta rapto, que reuniu esforços do Ministério da Justiça, da Administração Interna, da Procuradoria-Geral da República, Comunicação Social, Empresas de Transporte e Sociedade Civil, na procura e localização de crianças vítimas de rapto. Com o sistema europeu do alerta rapto, é possível derrubar fronteiras, as reais, as linguísticas, as legais e, sobretudo, as burocráticas. O trabalho desenvolvido pelos parceiros dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras parece-nos um modelo exemplar de importância na prevenção ao nível das camadas mais jovens. No entanto, parece-nos que este sistema necessita de ser revisto, podendo contemplar os chamados raptos parentais, designadamente, e temos tido ultimamente muitos casos, e infelizmente sublinho, é preciso uma atenção especial nas situações em que há indícios de violência ou de problemas de saúde mental. Também a questão da internet nos mereceu sempre a maior preocupação e, para além de um trabalho continuado e empenhado nesta área, feito pelos mais competentes profissionais, lembro a Conferência 2007, estiveram presentes, exatamente sobre este tema, pela defesa dos direitos da criança, novas realidades, novos desafios. A facilidade de comunicação e de aliciamento são agora reconhecidos, e daí o novo crime de aliciamento previsto agora na Lei Penal. E também nos parece da maior atualidade a revitalização do programa Safer Interplus, no qual esteve integrado o YouKids Online, projeto que teve o maior sucesso. O Instituto da Criança orgulha-se de ter contribuído para as normas da diretiva relativa à punição da posse consciente de pornografia infantil, designadamente através de cartas dirigidas aos nossos ministros de então da Administração Interna, Justiça e os nossos deputados no Parlamento Europeu. E na conferência do ano passado tratámos destas matérias, já que estava em discussão a revisão do Código Penal por força da Diretiva Europeia sobre abuso e exploração sexual de crianças. É também o momento de voltar a pensar neste assunto. Mas já antes tínhamos debatido a recomendação da União Europeia sobre o investimento nas crianças para combater a desigualdade, bem assim como dedicámos uma conferência à Convenção de Lanzarote. Lembro aqui a excelente palestra proferida pela doutora Maria de Belém, à data parlamentar de referência no Conselho da Europa para estas matérias e que nos dá o prazer de estar também aqui connosco. Muito obrigada. Nesta convenção, que foi, tivemos o privilégio de eu ouvir falar nesta convenção, contra os abusos e a exploração sexual de crianças, e que entrou em vigor no nosso país em dezembro de 2012, preconiza-se a adoção de medidas preventivas, como a reivindicação que também fizemos há décadas, a formação específica para todos os profissionais, desde a saúde, à educação, agentes de investigação, funcionários da justiça ou polícias, até aos magistrados do Ministério Público ou juízes. Assim, é fundamental, falamos nisso há muito tempo, e temos o apoio também nesta aposta da nossa Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, também da Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, que é preciso, é urgente, a formação específica na área dos direitos da criança e na área dos abusos que ela é vítima. É fundamental esta formação específica. Lembro o livro do antigo procurador Pinto Monteiro, que tive a honra de apresentar, que se chamava Ministério Público Futuro. Diz nomeadamente que esta questão constitui um absurdo nas magistraturas portuguesas e há uma necessidade urgente de uma formação especializada das magistraturas, segundo a diversidade e especialidade da jurisdição, o que parece condição essencial para uma melhor justiça. A título de exemplo, cito o Procurador Pinto Monteiro, não faz sentido que alguém especializado em direito de família ou cibercrime seja colocado num tribunal de comércio ou num tribunal fiscal. No campo legislativo, também nos batemos por alterações que impusesse, por exemplo, a certificação que houvesse a apresentação do certificado do registro criminal sempre que um candidato pretendesse um cargo que implicasse contacto com crianças, em razão da profissão e antecipando a transposição da diretiva europeia, que, como é sabido, é sempre um processo moroso. E também na conferência de 25 de maio de 2009, insistimos com veemência numa alteração legislativa que entendíamos ser da maior importância, consistia na revogação da norma número 3 do artigo 30 do Código Penal, que permitia a atenuação especial por aplicação da figura do crime continuado. E foi nessa conferência que então o ministro Alberto Martins nos prometeu que essa alteração iria ser acolhida, como veio a acontecer, o que realmente era um sofrimento e era chocante que continuasse. Quero, aliás, até falar também, novamente, o Procurador Pinto Monteiro, porque houve sempre uma atenção especial em relação a este problema e havia até uma recomendação que se mostrava, face ao dolo intenso que inevitavelmente acompanhava a prática destes crimes sexuais contra crianças. Recentemente, o IAC, em conjunto com outras instituições europeias, é responsável pela implementação do projeto Taylor. Tem Portugal, mais 5 países, Itália, Espanha, Reino Unido, Roménia e Bélgica. O Taylor visa oferecer discussão prática e teórica a profissionais de direito que representam ou acompanham crianças e jovens em tribunal, na área de instrumentos internacionais de promoção e proteção dos seus direitos, bem como a correta implementação das diretrizes da justiça adaptada à criança a nível nacional. E um dos aspectos que também nos muito preocupa há anos é também o facto das crianças abusadas sexualmente terem de relatar até 8 vezes as circunstâncias do seu traumatismo. Cerca de 8 vezes, como nos mostrou um estudo da Universidade do Minho. Há necessidade de pôr em prática a lei em relação às videoconferências das crianças abusadas sexualmente, pois apesar de estar nela consignada, nem sempre é praticada, o que representa uma renovada e chocante violência. Em 2015, o SOS Criança recebeu 35 novos casos, sendo que 60% se referem a crianças do sexo feminino, 40% a crianças do sexo masculino. As crianças são predominantemente de nacionalidade portuguesa, embora 17% de nacionalidade estrangeira, o que revela um aumento da nacionalidade estrangeira comparado com o ano anterior. A área de residência de Lisboa e Setúbal, a idade das crianças 14 e 16, a fuga corresponde a 50% do total de desaparecimentos. A análise do tipo de desaparecimentos mostra ainda uma diminuição dos raptos parentais e um aumento das situações de rapto ligadas aos casos transnacionais. Destes números, ressaltam algumas preocupações da linha 116.00, nomeadamente no receber à articulação e cooperação transnacional. Cada vez mais assistimos à mobilidade geográfica dos indivíduos, que impõe uma urgência nos procedimentos de intervenção nas zonas de desaparecimento. As organizações têm de responder ao novo desafio de desenvolver a sua intervenção num quadro internacional, em que as parcerias são transnacionais. Neste sentido, resulta a importância do trabalho desenvolvido pela Federação Missing Children Europe, que tem facilitado a cooperação entre as linhas 116 dos diferentes países. O futuro desenha-se numa base de cooperação transnacional e os desafios serão de conseguirmos articular esforços no sentido de diminuirmos o número das crianças desaparecidas, numa complementariedade de esforços assentes no princípio da subsidiariedade. Por outro lado, continuamos a observar diferença entre os números de crianças desaparecidas contabilizados pelas autoridades policiais e os números fornecidos pela linha 116.00. É uma questão que merece ser aprofundada, porque este é um número europeu, há diretivas comunitárias que preconizam maior envolvimento da sociedade civil nesta matéria, reconhecendo o papel indispensável das ONGs na busca de crianças desaparecidas. Tem havido um investimento dos governos e bem assim da própria Comissão Europeia no sentido de viabilizar e implementar estas linhas telefónicas e depois nem sempre há correspondência a nível normativo no sentido de agilizar um sistema de comunicações obrigatórias sempre que haja notícia de desaparecimento. Aliás, por exemplo, no caso das fugas institucionais, haveria sérias vantagens na partilha de informação, visto que qualquer comunicação para a linha permitiria de imediato não apenas a busca através do trabalho do projeto das crianças de rua, mas também toda uma atividade muito séria com a rede Construir Juntos, que conta com mais de 100 instituições em todo o país e que tornaria mais profícuo o trabalho da localização do jovem. Importa, no entanto, sublinhar, dentre as várias ações coordenadas em parcerias interdisciplinares, destacamos a participação do Instituto da Criança em encontros nacionais e internacionais, a convite da Interpol, também na articulação com a Justiça, fundamentalmente quanto à exploração sexual de menores e ao seu desaparecimento, também uma parceria interdisciplinar com a Polícia Judiciária e também a colaboração com o Observatório do Tráfico de Seres Humanos do Ministério da Administração Interna. Procuramos sempre estar presentes no debate das grandes questões que dominavam estes temas. Nas últimas conferências, por exemplo, como já referi, o tráfico de seres humanos merece-nos uma particular atenção, tal como a questão da exploração sexual no ciberespaço, que face aos números assustadores que não param de crescer, nos ocupou também por diversas vezes. Universitários, investigadores, mestrados, autoridades policiais, médicos, psicólogos, professores, técnicos de serviço social, com experiência e todos profissionais de extrema competência, deram o seu contributo nas 8 conferências anteriores. E este ano, mais uma vez, vamos ter várias mesas redondas e também uma conferência do professor Rui Moura Ramos, que nos vai falar do rapto internacional de crianças, que inclui não só o tráfico de pessoas, que é um fenómeno devastador, mas também o chamado rapto parental. Curiosamente, já depois de termos escolhido esta temática, tivemos conhecimento que a Federação Europeia das Crianças Desaparecidas tinha decidido escolher justamente este tema para a sua conferência anual em Bruxelas, o que mostra como a Federação e as associações nacionais comungam de idênticas preocupações. A nível internacional, os números divulgados pela Save the Children no início deste ano davam conta de que em cada 3 refugiados são crianças e que as autoridades europeias, como já foi dito, tinham perdido o rastro a 10 mil crianças. A Europol, na altura, disse recear que o número fosse superior, visto que a Suécia estimava terem desaparecido do seu território cerca de 10 mil crianças e que só na Itália se contabiliza cerca de 5 mil crianças refugiadas desaparecidas, faltando ainda as desaparecidas, por exemplo, no Reino Unido, Espanha e França. Estas crianças chegam à Europa sem os pais, que preferem que elas corram riscos a deixá-las entregues a um destino de morte, morte certa, nas zonas de guerra. São extremamente vulneráveis, pois ficam à mercê, como já foi dito, traficantes de seres humanos, problemas de tráfico de órgãos, prostituição, etc. Foi publicado também um relatório da ECPAT, uma ONG muito, já muito antiga, combate à exploração sexual, tráfico de crianças e turismo sexual, e que é um relatório muito extenso e da maior credibilidade. Por último, e um pouco à margem, mas é importante sublinhar todos estes aspectos. Para além desta questão, temos também batido por um direito que não está a ser bem cumprido e que falamos dele como o direito à criança a ter uma família. Sobretudo há no nosso país uma manifesto déficit, que é este. Ainda há demasiadas crianças a viver em instituições. Há à volta de 8 mil crianças em instituições. O que deve ser uma situação que a todos nos deve preocupar. Para que a criança possa construir o seu próprio projeto de vida, que ajude a realizar-se como pessoa integrada numa família, seja de origem, de acolhimento ou de adoção, como diz a Convenção, é também um assunto que tem que nos preocupar e que tem que nos inquietar. Crianças que não têm condições de viverem com as suas famílias biológicas deveriam ter a oportunidade de viver em acolhimento familiar, beneficiar de maior carinho e atenção, tal como têm direito quando a adoção não seja logo possível. Num país pequeno, pequeno mas grande, em civilização, em cultura, em solidariedade, o nosso que tem tão poucas crianças, mais de 8 mil crianças institucionalizadas, é um excesso que não pode deixar de nos incomodar. A questão dos laços afetivos também nos tem sido merecida melhor atenção. E assim, em 15 de abril de 2008, apresentámos na Assembleia da República um documento sobre o superior interesse da criança na perspectiva e respeito dos seus direitos. Que foi... E gosto muito de o sublinhar, teve a autoria e a coordenação da nossa procuradora, nossa vice-presidente, Dulce Rocha. É com grande satisfação que o Instituto da Criança vê agora todas essas alterações consagradas na nova redação da Lei de Proteção de Crianças e Jovens. Uma referência à deputada Teresa Leal Coelho, que muito nos sensibilizou para esta questão. Uma outra questão que mais uma vez falamos, que é a de lembrar e que tem a ver com a criança como ser autónomo, titular de direitos e verdadeiro sujeito de direitos, com estatuto próprio, com toda a dignidade, e tem a ver com a designação do nosso quadro legislativo e da nossa organização judiciária. Propomos a substituição da designação do Tribunal de Família e Menores por Tribunal de Família e Crianças, como aliás já acontece noutros países da Europa. O grau de civilização, estou a acabar, de um país mede-se também pelo apoio que dá às suas crianças. Por outro lado, a violência contra a criança deve continuar a ser a nossa grande prioridade. A Organização Mundial de Saúde continua a chamar a atenção para os danos irreversíveis causados pela violência interpessoal. Cada vez mais temos consciência de que a prevenção é a grande arma para irradiar a violência. E temos sabido, nos últimos anos, de tantos casos de violência extrema contra as crianças. É necessário e urgente, à semelhança do que já existe relativamente à violência doméstica, é absolutamente urgente um plano nacional para a prevenção e o combate à violência contra a criança. Um plano nacional que aposte na estratégia e nas práticas, na cooperação interdisciplinar e interinstitucional, mas delineado com a participação ativa das universidades, das organizações da sociedade civil, para a definição de uma política integrada para a infância, como já defendia João dos Santos. Um plano nacional cujo desafio fosse a melhoria da intervenção, com uma componente forte dirigida à formação e à partilha de informação, visando um futuro mais digno para as nossas crianças. Por fim, em nome do Instituto da Criança, tinha um agradecimento e um pedido. Um agradecimento diz respeito à casa que nos foi cedida pela Câmara de Lisboa. Num tempo em que, infelizmente, nem os grandes acordos internacionais são respeitados, importa realçar a postura da Câmara de Lisboa. O atual Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, assumiu o compromisso da cedência de novas instalações do Instituto da Criança, ao qual o Dr. Fernando Medina, eticamente, tem dado continuidade. Por isso, o nosso agradecimento por podermos contar com novas instalações com toda a dignidade, mais eficiência e uma maior articulação dos vários projetos dispersos, nomeadamente o SOS Criança, SOS Criança Desaparecida, Projeto de Rua, Atividade Lúdica, Unização de Serviço de Atendimento à Criança, assim como o Atendimento Jurídico e o Centro de Estudos e Documentação para a Infância. O pedido relaciona-se com o protocolo interministerial. O Instituto da Criança celebrou um protocolo de cooperação em 2002. Era então Primeiro-Ministro o engenheiro António Guterres. Passaram 14 anos. E desde essa altura, muita coisa mudou. As necessidades hoje são diferentes, a realidade outra, com muito mais solicitações, novos projetos que foram criados, como é o caso do SOS Criança Desaparecida. As instituições particulares de solidariedade social merecem ser mais apoiadas, pois desempenham um papel fundamental no apoio direto às pessoas, atuando em áreas muitas vezes não cobertas pelo Estado. O contributo da solidariedade à causa da criança não é apenas uma opção moral, mas sim uma obrigação ética e de cidadania. Porque só através do trabalho conjunto e em cooperação e articulação com o Estado e as instituições da sociedade civil é possível garantir condições de mais bem-estar e dignidade às nossas crianças e suas famílias. O Instituto continua a ser uma instituição de referência a nível nacional e internacional. Digo à vontade que somos uma grande equipa há 33 anos. Como reconhecimento público, foi condecorado no Dia de Portugal, em 2008, pelo Presidente da República, com a Ordem de Mérito, professor Cavaco Silva. Recebeu o Prémio dos Direitos Humanos, atribuído pela Assembleia da República. Sr. Dr. Fernando Grão, lembro muito bem a sessão tão bonita e o agradecimento que fizemos na altura. A medalha dos serviços distintos do Ministério da Saúde e a medalha de honra da Segurança Social. Importa referir ainda a atribuição do Prémio Cidadania Europeia pelo Parlamento Europeu. Por todo este trabalho de grande qualidade de muitas equipes, de excelentes profissionais, de diferentes áreas, médicos, professores, psicólogos, técnicos de serviço social, que por amor à criança lhes procuram criar condições de mais bem-estar e mais dignidade, muitas vezes em áreas não cobertas nem pelo Estado nem por outras instituições, é urgente um apoio continuado sem sobressaltos financeiros. Porque à criança não se lhe pode dizer amanhã, porque o seu nome é hoje, na expressão feliz de Gabriela Mistral. Para terminar, e em homenagem a todos os sócios fundadores do Instituto da Criança, uma pequena citação do mais belo poema sobre os direitos da criança de Matilde Rosa Aruz, uma grande poetisa do nosso tempo e uma das maiores escritoras para crianças e jovens, uma irmã do coração para todos nós. E cito, pequenos certos desse belíssimo poema, o mais belo sobre os direitos da criança. A criança, toda a criança, seja de que raça for, fale que língua falar, acredite no que acreditar, pense o que pensar, tenha nascido onde for, ela tem direitos a ser para o homem a razão primeira da sua luta. O homem vai proteger a criança com leis, ternura, cuidados, que a tornem livre, feliz. e este nascer e crescer e viver assim chama-se dignidade. E em dignidade vamos querer que a criança nasça, cresça e viva. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Manuela. Tem a palavra em seguida o senhor juiz Armando Leandro, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
Senhor doutor Manuel Leandro, excelências, cumprimento respeitosamente, com maior consideração, todas as altas individualidades que estão nesta mesa e saúdo todos os presentes. Agradeço muito a honra, a amizade, do convite para, nesta sessão de encerramento, proferir breves e modestas palavras que faço com muito gosto. Em nome da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e de Proteção das Crianças e Jovens. É evidente, isso todos nós conhecemos, mas a admirável exposição da Sra. Manuela Lemos relembrou-nos ainda melhor que, naturalmente, o Instituto de Apoio à Criança é uma instituição de referência. É importante. Se nós, todos nós, crescemos como pessoas face a pessoas de referência, estou convencido que as sociedades, as comunidades, também podem crescer muito face a instituições comunitárias de referência. E, sem dúvida nenhuma, o Instituto de Apoio à Criança é uma dessas entidades. É evidente que todos sabemos, não vou repetir aquilo que também disse a Sra. Doutora Manuela Lemos, mas recordo claramente a atuação há mais de 30 anos, tenho o prazer e a honra de ter acompanhado, das inúmeras atividades e iniciativas que, com muito ideal, com muita inovação, com muito sentido de serviço, o IAC tem desenvolvido. Basta lembrar, e só quero lembrar três, e são muitas, mas três, das crianças de rua. Depois, a forma tão inovadora como salientou o direito de brincar à criança, tão importante para o seu desenvolvimento, e agora a questão das crianças desaparecidas. São um conjunto. Ora bem, por isso, aqui, em nome da Comissão Nacional, eu próprio aqui presto a minha profunda homenagem ao Instituto da Criança, na pessoa da sua distintíssima Presidente, que há mais de 30 anos conheço e que sempre admirei pela sua elevação, personalidade em vulgar, do ponto de vista ético, humano, cultural, cívico, sentido de serviço e de cooperação com esse sentido de serviço, aliando-se a todas as instituições e atividades em prol da criança. Parabéns. E, na pessoa de Valência, eu saúdo todos, toda a equipa maravilhosa que a acompanha nesta ação insubstituível. Naturalmente, legitimada por isso, todos os anos, promove várias conferências, e uma delas para avivar e inquietar as nossas consciências relativamente a problemas como este, das crianças desaparecidas, que são quase incompreensíveis, como depois de 27 anos, quase, uma convenção que afirmou a criança como sujeito de direito completo desde que nasce, embora em desenvolvimento, ainda tenhamos estes problemas tão candentes e tão graves. Ainda bem que o faz, porque naturalmente, para além das leis que citou, que nós temos cada vez de desenvolver e aplicar, é indispensável a mensagem que leva à interiorização por toda a comunidade da essencialidade dos direitos da criança e da inadmissibilidade da sua violação. É uma atividade cultural que os honra também. E realmente, para ser muito breve, a verdade é que chama a atenção para mim, também um outro problema que nos aflige a todos e que nos ferne no íntimo da consciência e que nos promove e que nos incita à ação, a questão das crianças refugiadas. Tantas crianças refugiadas em amplo sofrimento, sofrimento inadmissível. Bem-aja por ter feito. Felizmente, Portugal vai receber várias, já está a receber, e naturalmente que as vai receber com a dignidade que o IAC põe na sua atuação e a Comissão Nacional, como é seu dever, dará toda a colaboração para que assim seja. E a verdade é que temos a felicidade de ter um sistema que permite isso, um sistema caracterizado pelos valores, que são os direitos, numa concepção dinâmica, que há pouco referiu, por exemplo, o dinamismo, o reconhecimento de um direito implícito, há pouco tempo, o direito à continuidade das suas relações afetivas, portanto, é dinâmico, e que temos cada vez mais de consciencializar e atuar. Para isso também temos de lutar contra a pobreza, porque é impossível a concretização dos direitos das crianças se as famílias forem pobres. É indispensável prevenir a pobreza. Temos princípios, um dos quais todos nós adotamos e que nos orienta a todos, que é o princípio do superior interesse da criança. Temos uma missão de contribuir para a concretização efetiva dos direitos que já reconhecemos, e são direitos delas, os mesmos direitos que os adultos, do ponto de vista do gozo, e outros direitos ainda que resultam das características e necessidades específicas da criança. Portanto, temos, pois, uma missão. A missão é realmente, como sabem, realmente, e o IAC é exemplo disso, é uma utopia motivadora, que sem recusar a realidade não desiste a mudar. E, portanto, mantendo a esperança, esperança que é talvez a melhor síntese dos direitos da criança. Temos, por outro lado, este direito, que é fundamental numa sociedade democrática, porque o direito numa sociedade democrática obriga a todos. A Comissão convence, obriga todos, a Constituição, etc. Portanto, e numa sociedade democrática, e além disso, tem a virtualidade de se tornar obrigatória a atuação. Mas temos também uma ética que se liga a ela e que é fundamento também dos direitos. E o IAC é exemplo disso. Uma ética de comunicação, uma ética de responsabilidade, uma ética de serviço que suplante a lógica unilateral do poder, a ética da transcendibilidade, do recurso aos conhecimentos, porque não é ético que não se utilize a favor da criança e toda a pessoa humana os conhecimentos todos que já possuímos, que a par das nossas ignorâncias, não estamos no fim da história, podem motivar-nos a fazer justiça à criança, e a ética do cuidado, não no sentido assistencialista, mas no sentido do respeito pelos direitos de cada um, pela relação. Não é? Como a raposa aconselhava o príncipezinho, não é? E a parábola do samaritano me chama cada vez mais a atenção. Portanto, temos tudo isso, temos falhas ainda, naturalmente, temos de melhorar cada vez mais, mas estamos preparados para receber essas crianças. Todos nós sabemos que o cumprimento dos direitos da criança à sua execução é essencial à qualidade da infância. E que a qualidade da infância é fundamental à qualidade humana. E nós sabemos que sem qualidade humana não há qualidade de desenvolvimento, seja ético, cultural, social, económico. Logo, tudo o que diz respeito a este direito da criança é realmente algo de muito prioritário. Ainda não tem os meios todos. Compete às entidades que aqui estão distintamente representadas perceber qual é e determinar qual é o lugar dessa prioridade. E em relação desse lugar, quais os recursos que são limitados e devem ser atribuídos. Portanto, estamos preparados para, com carinho, na base do respeito pela dignidade dessas crianças. E todos nós sabemos que a infância é povoada por sombras e por luzes. Sombras e luzes se repercutem na vida juvenil, na vida adulta. Portanto, temos de fazer tudo, não só em relação a elas, como a todas nós, porque elas vão ser nossas também, no nosso amor, no nosso carinho, fazer tudo por eliminar ou diminuir as grandes sombras que trazem, de acordo com o sofrimento grave que têm. Por outro lado, transformá-las o mais possível em luzes, luzes de esperança e luzes de realização. Fazendo aquilo que vós gostar que procuram fazer e que é conciliando a justiça que lhes é devida em função da sua dignidade, com a ternura, com os afetos, conciliando aquilo que alguém um dia disse, não é? Conciliando a prosa da justiça com a poética do amor. Certamente que seremos capazes de dignamente corresponder a esse desafio. E vós todos aqui, a vossa presença, a vossa sensibilidade é garantia disso. Mas a caminhada é longa, a caminhada é difícil, mas nós não podemos atrasar a passada, nem errar a passada. E o IAC traz mais viva esta ideia de que este é o tempo. Mas um tempo, não é um tempo qualquer, é um tempo de todos os instantes, de acordo com o tempo útil de cada criança. De todos os instantes e de todos os instantes daqueles que estão e outros, muitos, que procuram levar ao concreto da vida os direitos das crianças. Esse tempo e esses instantes que nos compete cumprir e contamos, felizmente, com o apoio maravilhoso do vosso Instituto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vou dar a palavra, então, à Sra. Doutora Ana Paula Lourenço, adjunta da Ministra da Administração Interna. Vai proferir umas breves palavras.
Já está. Muito obrigada. Eu gostaria apenas de cumprimentar os presentes, de agradecer o honroso convite que foi dirigido à Sra. Ministra da Administração Interna, que teria todo o gosto e teve todo o empenho e imediatamente aceitou o convite para aqui estar, mas em virtude da presença do Sr. Comissário para as Migrações e Refugiados em Portugal e uma mudança no plano de trabalhos, viu-se impossibilitada de estar presente e só por essa razão, de facto, aqui não está. Por outro lado, desejar as maiores felicidades aos trabalhos desta conferência num tema em que o Ministério da Administração Interna está também muito empenhado através de alguns programas, nomeadamente da participação das Forças de Segurança e dos Serviços de Segurança e desejar, de facto, as maiores felicidades não só a esta conferência, mas também ao IAC e agradecer também todo o trabalho que tem desenvolvido. Muito obrigada.
Fala em seguida o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão.
Sra. Doutora Manuela Yane, estimada amiga, é com muito gosto que aqui represento o Sr. Presidente da Assembleia da República, como já teve a ocasião de sublinhar, que estará, aliás, presente no momento de encerramento desta conferência, cumprimentando também o Sr. Armando Leandro, o Sr. Provedor de Justiça, o Sr. Professor José Faria Costa, a Sra. Ministra da Justiça, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, a Sra. Representante da Ministra da Administração Interna, cumprimentando os meus colegas, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento muito especial ao Sr. General Ramalhianos, aqui presente, e também uma saudação à Sra. Vice-Presidente do Instituto, Doutora Dulce Rocha. Minhas Senhoras e Meus Senhores, é com muita satisfação e também com muita honra que a Assembleia da República acolhe uma vez mais na sua casa uma iniciativa promovida pelo Instituto de Apoio à Criança. Fazemo-lo com todo o gosto e reconhecemos o extraordinário trabalho que, ao longo de tantos anos já, tem vindo a ser desempenhado pelo Instituto de Apoio à Criança na sociedade portuguesa. É, aliás, um exemplo de extraordinária dedicação de compreensão ética dos valores fundamentais que a todos nos importa preservar e de combate constante pela tradução concreta de princípios e de orientações que permitam concretizar aos vários níveis aquilo que, no fundo, é a disposição constitucional de garantia de um apoio efetivo às crianças, especialmente as mais necessitadas e as mais vulneráveis. E neste quadro de trabalho exemplar, o Instituto de Apoio à Criança reúne-nos aqui, uma vez mais, sob o lema da reflexão em relação às crianças desaparecidas. Tal ocorre num contexto, todos a cada dia nos podemos disso aperceber, em que estamos confrontados com um verdadeiro desafio de civilização na Europa. Um verdadeiro desafio de civilização que coloca à União Europeia no seu conjunto e aos seus Estados-membros em particular grandes desafios e uma enorme responsabilidade. Começamos por olhar para a situação trágica vivida com este fenómeno das migrações, numa atitude de perplexidade e quase de incapacidade para compreender aquilo que verdadeiramente se passava. Quando as ondas de refugiados, vindos em fuga das graves crises que passam pelo leste da África do Norte, pelo Médio Oriente, pela África subsaariana, e foram chegando à Europa, principalmente através de algumas rotas que aportaram sobretudo à Grécia e à Itália, olhávamos, porventura, sem compreender inteiramente o que se estava a passar. E o resultado foi uma resposta extraordinariamente tardia das instituições europeias e dos Estados-membros, considerando que o problema seria sobretudo dos países em relação aos quais os refugiados estavam a bater à porta e não tendo tido capacidade em tempo adequado para dar uma resposta integrada e solidária ao desafio com que afinal a Europa no seu conjunto estava confrontada. Depois da perplexidade, a tentativa de resposta. E, sobretudo, a tentativa de resposta quando se compreendeu que a impossibilidade de um ou de poucos Estados resolverem por si o problema do acolhimento de tantos imigrantes e tantos refugiados levou a que uma abertura desordenada de fronteiras conduzisse àquilo a que assistimos, a verdadeiras dimensões de uma tragédia humana calcorreando os caminhos da Europa, sobretudo na zona dos Balcãs, sem ainda uma resposta adequada. E depois, e em consequência, o fechamento de fronteiras de alguns Estados em atitude autodefensiva relativamente a um problema que, de forma solidária, não soubemos resolver adequadamente. E os desafios continuam aí plenamente em aberto. Saber se a Europa, no seu conjunto, pode dar uma resposta solidária a acolher os refugiados. E parece que este segundo semestre do ano 2016 finalmente poderá trazer algumas respostas construtivas e algumas respostas positivas, as quais passarão, por um lado, por soluções mais consistentes no plano da segurança. Recordemos o quantos destes refugiados têm, infelizmente, feito do mar Mediterrâneo um verdadeiro e infeliz cemitério e aonde as operações de salvamento se tornam tão necessárias. E, para isso, um sistema de guardas costeiras, em cooperação com outras instituições, nomeadamente de natureza militar, como o caso da NATO, poderão e deverão contribuir de forma sustentada para que estas migrações possam encontrar algum plano de segurança e não continuemos a assistir à tragédia que todos os dias nos bate à porta. Mas, por outro lado, depois, as condições de acolhimento. E esse acolhimento deve poder fazer-se de forma a poder recensear de forma adequada o conjunto dos migrantes que batem à porta da Europa. E podendo criar um sistema efetivo de recenseamento e, portanto, garantindo a individualização segura de todos e de cada um que chegam a pedir acolhimento, com isso se possa finalmente concretizar, nomeadamente através da revisão das chamadas regras de Dublin, uma possibilidade de redistribuição dos refugiados pelo conjunto dos países europeus em condições de apoio adequado e com participação proporcional de todos eles no acolhimento dos novos migrantes. Dentro deste fenómeno, como bem sabemos, a tragédia geral é ainda maior para as crianças. São dezenas e dezenas de milhares as crianças afastadas das suas famílias, não identificadas, que chegando às portas da Europa e não tendo tido o acolhimento e o recenseamento adequados, se perdem depois, infelizmente, no contexto das redes de tráfico e naquelas que utilizam de forma absolutamente obscura as crianças para objetivos que seguramente em nada contribuirão para o seu saudável processo de crescimento, para o seu desejável processo de integração social, para a necessária sustentabilidade do desenvolvimento da sua personalidade e, consequentemente, para podermos criar uma Europa, também ela, mais inclusiva e, portanto, mais identificada com os valores humanos que diz respeitar. Estamos, portanto, numa era de desafio extraordinária e não sabemos se vamos ser capazes de vencer esse desafio. Ele está inteiramente colocado perante nós e é perante nós que temos que responder com uma verdadeira capacidade civilizadora. E é nesse sentido que me permito sublinhar que um encontro como este, em tão boa hora, promovido pelo Instituto de Apoio à Criança, significa que também nesta sala se dá um contributo extraordinário para a civilização que queremos responder. Este é seguramente um momento civilizacional que deve mobilizar o melhor das nossas instituições democráticas, que deve mobilizar o melhor das nossas organizações de solidariedade à escala da sociedade civil, que deve mobilizar o melhor da nossa consciência humanista. Assim possamos todos, consequentemente, cooperar, neste caso com o Instituto de Apoio à Criança, para que os objetivos que queremos alcançar nos dignifiquem naquilo que é elementar. Termos a noção que a dignidade humana só está verdadeiramente ao alcance desse nome se a nossa própria dignidade puder servir para construir a dignidade dos outros que tanto dela precisam. Muito obrigado e muito bom trabalho para todos.
Muito obrigada. Vamos então agora dar início a uma pequenina pausa. Portanto, damos por terminada esta sessão de encerramento. Uma breve pausa para onde vos convidamos a tomar um café na sala à entrada do auditório. Muito obrigada.
dar aqui um beijinho. Dá só rapidamente dar-nos um beijinho. Tenho outras coisas, mas gostaria de deixar. Eu não queria deixar de estar aqui. Não, mas é fundamental. E é a dia da carência é amanhã.
Bicicleta para o prémio. Não é fixe?
Uau, que bom! A tua mãe é a maior, Lucas.
Agora é só vender o resto das rifas e dizer a todos que podemos fazer o almoço.
Olha lá, Lucas, não é a tua mãe que veio ali a descer a rua de bicicleta?
É, pois.
Olá, meninos.
Mãe! O que é que estás aqui a fazer com a bicicleta?
Gostei tanto da vossa ideia que também quero ajudar-vos. Vou vender o resto das rifas. Se for de bicicleta, vou mais depressa e mostro o prémio.
Este fixo.
Já não ficou vermelho,
não
é? Eu estava a carregar mal.
Muito bom dia. Depois desta pequena pausa, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Hoje aconteceu uma coisa inédita, é que a sessão de abertura demorou menos do que nós prevíamos. Porque a nossa Ministra da Administração Interna não pôde estar, a nossa Procuradora-Geral também não. O que sucedeu é que tivemos mais tempo para conversar um bocadinho, mas agora vamos voltar aos nossos trabalhos com a palestra, com a conferência do Sr. Professor, do Sr. Conselheiro Rui Moura Ramos, que foi presidente do Tribunal Constitucional, é professor catedrático da Universidade de Coimbra, um prestigiadíssimo jurisconsulto a nível internacional, tem um prestígio extraordinário a nível internacional, é das maiores figuras do direito internacional privado, e para o Instituto de Apoio à Criança é uma honra poder contar com a sua palestra neste dia. Há pouco tempo tive o privilégio de o ouvir e fiquei encantada, e pensei que realmente hoje, se o Sr. Professor estivesse disponível, nos daria uma honra muito grande estar ouvi-lo aqui também. O Sr. Professor tem uma obra notável, é talvez das... tem publicações, inúmeras publicações, um currículo invejável. Podem aceder a ele nas páginas da Faculdade de Direito de Coimbra. O que sabemos é que os seus conhecimentos, as suas reflexões são de grande... geralmente são entendidas como um expoente máximo do direito internacional privado, e tem-se pronunciado sobre a questão dos refugiados, sobre os raptos internacionais, sobre a questão da nacionalidade. Também tive a oportunidade de ver uma obra que fez recentemente sobre a questão do direito de nacionalidade. Enfim, é um nome maior do nosso direito, principalmente na área do direito internacional privado, e tenho o prazer de anunciar o Sr. Professor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Dulce Rocha. Antes de mais, eu gostava de começar por agradecer o amável convite que me foi dirigido pela Sra. Dulce Rocha, em nome da Sra. Dra. Manuela Ramalhães, para participar nesta sessão, dedicada, no fundo, inserida numa conferência sobre crianças desaparecidas. Eu tenho muito gosto em participar nessa sessão e iria, se me permitem, falar de um ponto que, enfim, não se trata propriamente de crianças desaparecidas em geral, mas é um fenómeno que tem sido cada vez mais crescente, que é o fenómeno, vá lá, do rapto internacional das crianças. Eu vou circunscrever esta intervenção da seguinte forma. Quando falo aqui de rapto, não estou a pensar no rapto puro e simples, no rapto em que há uma conduta penalmente ilícita pela qual uma criança é raptada e eventualmente desaparece. Não é esse o meu ponto. O meu ponto trata-se de uma situação que, infelizmente, tem vindo a crescer, em que uma criança que se encontrava no seio de uma família é ilegalmente levada, geralmente num processo de dissolução da sociedade familiar em causa, é levada por um dos progenitores sem o consentimento do outro, em violação das normas que presidem ao relacionamento da família, e em que, portanto, um dos progenitores ou alguém da família priva o outro progenitor do contacto com a criança. Portanto, é disso que se fala quando se fala de legal kidnapping, de rapto internacional de crianças. Infelizmente, isso que pode ocorrer no âmbito de um Estado, mas no âmbito de um Estado menos fácil resolver esses problemas, porque se recorre aos tribunais, e os tribunais têm a capacidade de repor a situação anterior, isso torna-se muito mais complicado nos dias de hoje, em que a circulação internacional se desenvolveu e em que o que pode acontecer é que o progenitor que, ou alguém da família, mas geralmente é um dos progenitores, que pega na criança e que a afasta do outro progenitor, coloca entre um e outro a barreira de uma fronteira e, portanto, as atuações do tribunal do país onde a criança residia até esse movimento, deixam de poder atingir a criança. E, portanto, deixam de poder repor a situação anterior. Esta situação, a partir dos anos 70 e 80, passou a ser corrente na Europa e não só na Europa. Há cada vez mais famílias em desagregação e há cada vez mais progenitores que utilizam as crianças, os filhos comuns, como elemento de luta contra o outro cônjuge e, portanto, deslocam a criança para outro país e impedem com isso. Aliás, ontem, a imprensa de ontem, referindo esta conferência, citava alguns casos que correram nos tribunais portugueses. Portanto, o que se passa é que temos aqui uma situação em que o direito é também desafiado, e é desafiado porque ele tem que dar uma resposta a esta situação. É preciso evitar que um dos progenitores prive o outro progenitor da relação com a criança e que prive a criança da relação com o outro progenitor, e é sobretudo preciso evitar que o fenómeno alastre. Ora, e tendo consciência que não estamos no interior de um Estado, estamos numa ordem composta por muitos Estados, em que as decisões de cada Estado, em princípio, se limitam às fronteiras desse mesmo Estado. Ora bem, para obviar ou para tentar combater este flagelo, foi elaborada nos anos 80 uma convenção internacional que Portugal ratificou a partir de 1983, que é, portanto, hoje direito em Portugal e que é aplicado pelos nossos tribunais. Essa convenção parte de um mecanismo aparentemente simples, simples de compreender e simples de executar, que eu vou tentar descrever. No fundo, o que é que se procura dizer? Procura-se dizer e caracterizar o que é uma deslocação ou uma retenção ilícita de uma criança. Há uma deslocação ou uma retenção ilícita quando um dos progenitores sai com a criança do país onde residia habitualmente antes da crise, antes desse movimento, sem a autorização do outro progenitor, e, ou por exemplo, vai com autorização a um outro país, mas a autorização era uma autorização para ir para uma viagem e para regressar, e não regressa. E então a criança ou é deslocada ilicitamente para outro país, ou, se ela é deslocada ilicitamente, é depois retida de forma ilícita nesse outro país. Vou dar um exemplo real que ocupou os tribunais portugueses nos últimos anos. Uma cidadã moçambicana que vivia em união de facto com um cidadão cipriota. Viviam em Moçambique, tiveram uma filha que nasceu em Moçambique. Em dada altura, regressaram a Chipre, país da nacionalidade do pai, e viveram em Chipre. Em dada altura, a mãe, que era moçambicana, com o consentimento do marido, veio passar férias a Portugal, onde vivia a sua mãe, portanto, os avós da criança. E com a autorização do marido, trouxe a criança consigo, para passar 15 dias. Ao fim dos 15 dias, comunicou ao pai da criança, eles não eram casados, mas viviam em nome de facto e tinham aquela filha, comunicou ao pai da criança que não voltaria a Chipre. Portanto, a partir daí, tinha havido uma deslocação lícita da criança, que veio com a autorização dos pais para Portugal, mas houve uma retenção ilícita em Portugal. Ilícita porquê? Porque quem exercia o poder paternal sobre a criança era o pai e a mãe, e a retenção da criança em Portugal foi feita contra a vontade do pai, ou pelo menos sem essa vontade do pai. O pai tentou reagir, e reagiu no quadro que é previsto nesta convenção. A convenção funciona da seguinte forma: o progenitor, que é, por assim dizer, privado do exercício da sua responsabilidade parental, dirige-se às autoridades do seu país E são as autoridades do seu país que contactam as autoridades do país onde se sabe que a criança se encontra, e para isso, para que isto funcione, é preciso saber onde é que a criança se encontrava, mas aqui sabia-se, e essas autoridades devem, nos termos da Convenção, promover o regresso imediato da criança ao país de origem. E porquê o regresso imediato? Porque, no fundo, aqui, quando se criou este sistema, as pessoas tiveram a consciência que há aqui problemas muito complicados. Há aqui o problema fundamental, que é o de garantir a salvaguarda do superior interesse da criança, mas o superior interesse da criança garante-se através do regime da responsabilidade parental. Ora bem, e esse regime é um regime que varia nos diversos países. E, portanto, estar a discutir a propósito de uma situação de deslocação ilícita da criança o regime da responsabilidade parental era abrir uma caixa de Pandora. Porque isso podia significar que se iniciava uma discussão que nunca mais acabaria, que podia durar anos. E, entretanto, o outro progenitor perdia o contacto com a criança. E, entretanto, a situação de facto que se tinha criado ia-se consumando, ia-se concretizando, e a criança, naturalmente, criaria laços. Laços novos com o novo país onde se encontrava, com a nova comunidade que a tinha acolhido, em violação dos direitos de um dos progenitores. Daí que o mecanismo que tenha sido articulado tenha sido este. Nós não vamos discutir aqui quem é que deve exercer a responsabilidade sobre a criança, isso é o problema fundamental, mas não é o problema urgente, isso será discutido a seu tempo. O que vamos é, até para parar estes comportamentos, vamos neutralizá-los, vamos ordenar o regresso imediato à situação anterior. Porque só ordenando o regresso imediato à situação anterior é que se podem dissuadir os comportamentos deste tipo. Esta foi a lógica do instrumento. E, nesse sentido, o que as autoridades dos países que ratificaram a Convenção, e nós vivemos numa sociedade internacional em que o direito não é um direito comum, mas há 90 países que aceitaram esta Convenção, o que significa que houve 90 Estados que se convenceram da importância deste mecanismo. E, portanto, o que está codificado é a ideia de que se deve promover o regresso imediato à situação anterior. Ora, foi isso que o progenitor cipriota tentou fazer. Ele dirigiu-se às autoridades cipriotas, que contactaram as autoridades portuguesas, e o Ministério Público em Portugal entrou com uma ação de regular as responsabilidades parentais sobre a criança e, ao mesmo tempo, de promover o regresso da criança a Chipre. A questão foi discutida nos tribunais portugueses. Na primeira instância, decidiu-se que a criança devia voltar a Chipre. Houve recurso para a relação interposto pela mãe. Nesse recurso, a mãe veio dizer que o pai se comportava de forma indevida, que havia, que em Moçambique tinha, nunca alegou maus tratos, nem sobre ela, nem sobre a criança. Mas alegou um comportamento, no fundo, que o pai da criança e companheiro seria um pouco marginal e que teria tido até problemas com a polícia em Moçambique. Alegou, isso não foi provado. E, por outro lado, apresentou um relatório emitido por um psicólogo português, que no fundo atestou que se a criança voltasse a Chipre, isso teria consequências sobre ela. O que é evidente que, assim como tê-la privado do pai provocou consequências, agora voltar para trás teria igualmente consequências, até porque não estava certo que a mãe pretendesse voltar a Chipre. Aliás, ela manifestou vontade de não voltar a Chipre e, portanto, de pôr fim à relação com o companheiro. O Tribunal Português, portanto, decidiu o regresso a Chipre, houve recurso para a relação inverteu a decisão e disse que a criança deve ficar cá porque este mecanismo da Convenção prevê uma salvaguarda para os casos em que possa haver um risco sério para a criança. É evidente que ninguém vai ordenar o regresso de uma criança neste momento à Síria, onde há guerra. E, portanto, quando houver uma sessão desse tipo, o mecanismo para. E a relação entendeu aplicar ao caso este mecanismo. O Ministério Público e o progenitor recorreram para o Supremo e o Supremo confirmou a primeira decisão da primeira instância e, portanto, ordenou o regresso da criança a Chipre. Isto passou-se num período de tempo que não foi um período de tempo muito alargado, mas ainda assim, eu creio que a primeira decisão, os factos são de 2010 e a primeira decisão é de 2011 e a decisão do Supremo acaba por ser de 2013. O tempo passa e a criança, obviamente, consolidou laços em Portugal. Mas os tribunais portugueses decidiram o regresso da criança à Chipre. Simplesmente houve, como há sempre, houve uma outra. Há hoje um outro recurso. E o outro recurso foi que a mãe da criança, em seu nome e em nome da própria criança, entendeu recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E foi ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizer o quê? Dizer o seguinte: todas as pessoas têm o direito à sua vida pessoal e familiar. Isso significa que as interferências do Estado na vida pessoal e familiar das pessoas são proibidas e a mãe da criança entendia que a decisão judicial do Estado português que ordenava o regresso da criança à Chipre constituía uma ingerência na vida pessoal e familiar dela e da filha. E, portanto, no fundo, nós não estamos aqui já a discutir o regresso da criança ou não, estamos a discutir uma outra coisa, estamos a discutir se os tribunais portugueses podiam ou não dar aquela ordem. E a não poderem, essa impossibilidade decorria, portanto, da violação do direito à intimidade da vida privada e familiar. O Tribunal de Estrasburgo, o Tribunal dos Direitos Humanos, discutiu esta questão e chegou à seguinte conclusão. Com votos de vencido, entendeu que o regresso da criança era ilícito. Constituiria uma violação ao direito da vida privada e familiar. E porquê? E porquê? Não em si mesmo, mas no fundo ele acusou os tribunais portugueses de não terem julgado devidamente o caso. Isto é, não é não terem julgado devidamente o caso quanto à solução, mas é não terem tomado todas as cautelas que o caso exigiria. E é um ponto que eu gostava de salientar, porque me parece importante. Apesar de eu não concordar com a decisão que o Tribunal de Estrasburgo tomou, e talvez diga já a seguir porquê. Mas, no fundo, o ponto de vista do Tribunal de Estrasburgo é este. Na circunstância, os tribunais portugueses deveriam ter discutido profundamente todas as questões. Deveriam ter pedido informações sobre o comportamento do progenitor em Moçambique. Deveriam ter decidido com base numa ampla investigação. E só com base nessa ampla investigação é que eles deveriam poder pronunciar-se sobre o regresso da criança ou não o regresso da criança. Portanto, a que é censurado aos tribunais portugueses, concretamente ao Supremo, não é o ter decidido assim, mas é não se ter rodeado de todos os elementos que no entender do Tribunal de Estrasburgo eram necessários que ele se tivesse rodeado para poder decidir. Esta postura parece-me uma postura incorreta. E parece uma postura incorreta porque esquece que o Tribunal de Estrasburgo não é um quarto grau de jurisdição. Não é um último tribunal para decidir a mesma questão. É um tribunal para dizer se sim ou não os direitos fundamentais são violados. É claro que o direito à vida pessoal e familiar é um direito fundamental, mas é evidente que o primeiro momento em que este direito foi violado foi quando a mãe não regressou a Chipre e reteve a criança aqui sem a vontade do progenitor. Essa é a primeira violação. É claro que colher informação sobre o comportamento do progenitor tem todo o sentido, mas tem o sentido para definir o regime da responsabilidade parental. Não deve ter o sentido para decidir qual é, se deve haver ou não um retorno. Porque se não houver retorno, o que significa, ou melhor, se seguir a tese do Tribunal de Estrasburgo neste caso, o que isso significa é que para no futuro poder decretar um retorno de uma criança ilicitamente afastada de um progenitor, é necessário fazer uma instrução de tal modo complicada que, isso raramente será possível num prazo curto, cria-se, portanto, a habituação da criança ao novo espaço onde ela se encontra e, portanto, acaba-se com o eventual efeito dissuasor que se procura ter com estas decisões de retorno, que é evitar que o flagelo alastre. Mas, portanto, o que se passou aqui foi que o Tribunal de Estrasburgo entendeu, por maioria, que a criança, que Portugal não poderia, que Portugal violaria a Convenção Europeia se decretasse o retorno. Na prática, isto significou que neste momento, a última informação que eu tive foi que não se sabe onde é que a criança se encontra, mas o que é certo é que os tribunais portugueses encontram-se impedidos de executar a decisão que tomaram, não executaram. A decisão de Estrasburgo é de 2015 e, portanto, o que acontece neste momento é que ela é a letra morta. E, portanto, nós temos aqui um problema sério. Temos aqui um problema sério porque há um problema de facto. Tentou-se criar um mecanismo para regular esse problema. O mecanismo é, como todos eles, discutível. É discutível, mas tem óbvios méritos. E o mérito essencial é este. É que ele é neutro em relação às questões de facto. E às questões de direito. Ele não põe em causa a relação jurídica do progenitor, de nenhum dos progenitores com a criança. O que ele visa é fazer regressar a situação ao ponto onde ela se encontrava anteriormente à conduta ilícita. E depois da situação regressar a esse momento, então vamos discutir aqui ou em Chipre, teria que ser em Chipre, porque era em Chipre que a criança, que os pais viviam, vamos lá discutir quem é o progenitor que deve ter a guarda da criança, uma vez que eles se pretendem separar. Ora bem, isto implica, desde logo, um desafio importante para os nossos tribunais. E o desafio importante está que, para que este mecanismo funcione, isto tem que ser rápido. No caso concreto, uma das coisas que a mãe alegou em Estrasburgo foi que Portugal teria também violado a obrigação de decidir num prazo razoável. Portugal defendeu-se disso, eu creio que se defendeu bem, porque, no fundo, o que o nosso país sustentou em Estrasburgo foi que ter uma decisão que vai até ao Supremo, que implica 3 julgamentos, e decidir num ano e tal, não é muito. Não é muito. Não é muito, mas nestes casos é demasiado. Nestes casos é demasiado porque, aliás, a Convenção apontava para esta ideia, apontava para a ideia de que, ao fim de um ano, a decisão de regresso começa a ser em si própria questionável. Porque ao fim de um ano, a criança tendeu a criar laços no país onde se encontra e onde foi ilegalmente colocada, sim senhor. Mas o que é facto é que ela está lá. Está lá, cria laços e depois voltar atrás é mais um trauma, é mais um problema para a criança. E portanto, aqui o problema fundamental é este. É preciso instituir nos nossos tribunais mecanismos que tornem estas decisões, seja num sentido, seja noutro sentido, muitíssimo mais rápidas. E é isto que está, é esta balança que entra em choque com a decisão de Estrasburgo. Porque a decisão de Estrasburgo vai dizer, não, os juízes só podem decidir tendo em conta todos os elementos. Têm que fazer uma investigação, têm que procurar. Ora bem, as coisas são incompatíveis. São incompatíveis, porque se vai exigir mais, então o tempo alastra. E a única solução dentro deste quadro é, de facto, decidir em tempo útil. Portanto, há aqui este problema. E é um problema que só se resolve com medidas que deem prioridade absoluta a estes casos e que não passem por tratar este problema como se tratam os outros problemas. Porque, de facto, estamos, nesta circunstância, perante um interesse superior da criança que, de algum modo, é, de imediato, posto em causa. A situação que ocorre entre nós ocorre em muitos outros países. E ocorre com cambiantes diversas. Entre nós, a autoridade portuguesa, a autoridade central que trata esta matéria, tem sobretudo, ao que parece, questões que envolvem relações com o Brasil. O Brasil é um país em relação ao qual estes problemas são bastante mais complicados. Porque, no fundo, o Brasil é uma ordem federal, no fundo, nós não o problema, não temos no outro lado uma jurisdição, a jurisdição brasileira, temos do outro lado as jurisdições dos diferentes estados do Brasil. Portanto, não é um, é uma pulverização. No interior da União Europeia, este mecanismo foi um mecanismo que se tentou fechar ainda mais. Tentou-se fechar ainda mais, exigindo que as decisões fossem mais rápidas, exigindo um ponto importante, que é a audição da criança sobre o seu regresso. Evidentemente, a partir do momento que a criança tenha uma idade que lhe permita pronunciar-se sobre isso, esse ponto é um ponto hoje em dia assente. A criança deve poder pronunciar-se, porque, neste caso, no caso que eu citei, a criança tinha uma idade que não lhe permitia ajuizar as circunstâncias, hoje já tem, mas é evidente que ela devia ter sido ouvida na altura, não era agora. E, portanto, esse ponto é um ponto fundamental. É fundamental ouvir a criança, é fundamental decidir rapidamente e é fundamental trazer os dois progenitores à ação. Coisa que, no nosso caso, aconteceu através do Ministério Público, uma vez que o progenitor cipriota não veio cá. Mas hoje é possível decidir por videoconferência, é possível ouvir os progenitores, é possível ouvir as testemunhas num tempo congruo, e isso é que tem que ser feito. Porque se não for feito, o que vai acontecer é que este tipo de situações vai continuar a aumentar e as crianças vão ser transformadas num instrumento de pressão de um dos progenitores sobre o outro. É claro que dir-se-á, sim, mas tudo isto tem que ser decidido de acordo com o interesse superior da criança. Claro, claro. Há aqui um problema, no entanto, que é um problema complicado. É que a solução que está em vigor, essa solução do retorno imediato, parte do princípio que nós estamos perante um problema sistémico. Um problema sistémico que consiste em tentar impedir o agravamento da situação. E esse problema sistémico é tão importante que a solução desse problema deve ser procurada, ainda que, no caso concreto, ela possa não ser a melhor solução para a criança em concreto. E aí é que está o problema, e aí é que está o drama. Ninguém duvida que é fundamental que o flagelo não alastre e que, portanto, ele só pode travar-se se exigir o retorno imediato. Mas pode acontecer que o retorno imediato, especialmente se o outro progenitor não regressar, especialmente se a vida familiar não se recompuser, e é aí que existe o problema, pode acontecer que a criança voltar para o progenitor anterior não seja a melhor solução em concreto. E aqui há uma balança tremenda, que é o que é que o tribunal deve fazer? Deve promover o interesse geral, do qual faz parte também o interesse daquela criança em concreto, ou deve olhar apenas e só para o interesse em concreto de cada situação? Como sempre, não há respostas prévias para isto. É evidente que o Tribunal não deve poder decretar um regresso, mas isso está previsto na Convenção, se aquele regresso desencadear algo de intolerável para a criança em concreto, mas a Convenção tende a pensar, e as pessoas que têm escrito sobre isto tendem a pensar, que ainda que o regresso em concreto possa não ser a melhor solução, ele deve, em qualquer caso, ser promovido para evitar o alastramento das situações, sendo certo que se podia prever que a criança regressava e, imediatamente, no país onde ela regressava, se iria reabrir a questão quanto à guarda e quanto à custódia da criança. Isso é que é uma questão que hoje em dia não está prevista e que deveria estar. Quer dizer, se, por exemplo, a criança é sujeita a este novo traumatismo, que é voltar atrás, então há que ver, e deveria haver lugar a que se visse sempre em cada caso, se essa solução se pode ou não pode manter. E, portanto, um juiz, que teria que ser, na circunstância, o juiz do país aonde a criança regressasse, deveria analisar a situação e pronunciar-se sobre se aquele progenitor que tinha sido privado do contacto com a criança e que desencadeou os mecanismos tendentes a recuperá-lo, se ele está verdadeiramente ou não em condições de exercer as responsabilidades parentais em relação à criança. Este é um ponto que eu creio que é uma lacuna do sistema, porque o sistema não exige este momento. Preocupou-se com a questão em geral e não se preocupou tanto com a situação concreta da criança. Ou melhor, preocupou-se neste sentido, preocupou-se dizendo que nós aqui não vamos discutir o problema da custódia, esse resolver-se-á a seu tempo, mas não previu a necessidade de, em cada caso, resolver. Eu creio que essa é uma falência do sistema. O sistema deve poder funcionar, mas, ao funcionar, deve, de imediato, prever uma resposta à questão. Saber se o progenitor que vai exercer a responsabilidade parental está ou não em condições. E se não está, eventualmente, fazer voltar a criança para trás, ou pelo menos a autoridade pública não se desinteressar do interesse da criança. Não se desinteressar da situação concreta daquela criança, que é o que acontece. O que acontece no sistema, na altura pensou-se, temos que nos ter presente que o que está aqui em causa é uma solução que foi arquitetada por representantes estaduais, que pensaram naquilo em que podiam estar todos de acordo, estavam todos de acordo com o regresso, não houve na altura acordo para que esse regresso fosse acompanhado de uma ponderação concreta da situação. Eu creio que isso hoje é um mecanismo inescapável e que, portanto, isso deveria ser consagrado. Nós não o podemos fazer por nós, isto terá que ser feito num instrumento que vincula outros países, mas parece-me que era um ponto essencial. Agora, o que é que nós podemos fazer cá? O que nós podemos fazer cá, e teremos que fazer, creio eu também, é criar vias expeditas que levem estes problemas a ser resolvidos antes de todos os outros. Antes de todos os outros. Porque aqui, de facto, este caso da mãe moçambicana e do pai cipriota começou em 2010. Veio a ser resolvido pelo Tribunal Europeu em 2015. A criança que tinha 4 ou 5 anos está hoje no final da escolaridade primária. Hoje ela perdeu todo e qualquer contato com o progenitor, com um dos progenitores. Criou-se uma situação de facto. A criança vive com isso. Mas enfim, mas foi privada de um direito fundamental, do direito a ter um pai e uma mãe. E não foram os tribunais que a privaram desse direito. No fundo, criou-se uma situação que acabou por a deixar num limbo de ausência de exercício de uma família em relação a ela. E eu creio que seria importante e parece-me que podia ser algo com que esta conferência se podia comprometer, seria com a ideia de tentar defender que os processos de decisão nesta matéria fossem processos de decisão muito mais rápidos do que são hoje. Nós não teremos decidido este caso de forma muito lenta, não decidimos, talvez, mas aqui tudo é demasiado lento quando está em causa o interesse da criança. Sobretudo porque esse interesse acaba por ser perturbado pelo decurso do tempo. E não é possível continuar a decidir estas questões neste tempo. É claro que há aqui uma situação entre Sila e Caribdis. Porque se vai decidir mais depressa, corre-se o risco de não tomar em conta todos os aspectos que depois o Tribunal Europeu vai exigir que se tenha que observar. Tem que fazer um esforço. Eu julgo que é uma má doutrina censurar aos Estados não ter tomado em conta tudo e mais alguma coisa. Os juízes tomaram em conta os elementos que processualmente foram trazidos pelas partes. Nem a mãe, nem o pai, neste caso, o pai estava representado pelo Ministério Público, nem a mãe nem o pai trouxeram demasiados elementos à contenda. É claro que a mãe disse, o meu companheiro já tinha problemas em Moçambique. E o Tribunal, perante uma alegação tão pouco substanciada, não foi saber quais eram esses problemas. Mas os juízes também têm que ser advertidos para o facto de que é melhor que tentem saber, é melhor que ao menos deixem no processo um princípio de diligências para que depois não se diga que o material usado foi insuficiente e que, portanto, tudo acaba por cair. É este ponto que me parece que, não tendo a ver com crianças desaparecidas, tem uma incidência muito concreta na situação de um conjunto de crianças que hoje é numericamente significativo, que cada vez mais levanta um problema, sobretudo para as próprias, mas também para as comunidades onde elas se encontram inseridas, e que o legislador português deveria usar de um particular cuidado na revisão dos mecanismos judiciais que podem ser utilizados para o seu tratamento, e ao mesmo tempo em que as instâncias judiciais deveriam procurar ter uma atitude proativa neste contexto que lhes permitisse vir a poder, na medida do possível, corresponder às exigências que os tribunais internacionais também aqui têm feito. Muito obrigado pela atenção. Vamos escutar.
Muito obrigada, Sr. Professor, Sr. Conselheiro, pela excelente comunicação, como sempre. Só queria esclarecer uma coisa, é que a Federação Internacional, a Federação Europeia das Crianças Desaparecidas, considera que há desaparecimentos,
neste caso, claro.
Neste caso, os raptos parentais, os raptos civis, não é? Da Convenção da Haia, e são em número crescente, como o Sr. Professor disse, e portanto é um assunto que nos preocupa e que a nossa linha 116-000 tem registado muitos casos desses, de retenções ilícitas e de subtrações, e, portanto é um problema muito atual queremos que, portanto, primeiro, o maior número são as fugas, continuam a ser as fugas, mas os raptos civis também têm muita influência. E até a senhora doutora Manuela Yantes referiu há pouco que o Instituto de Apoio à Criança está também preocupado com outro aspecto, quer dizer, nós temos um alerta rapto, mas é só para os raptos por terceiros. Não está, e há raptos parentais muito graves, não é? Quando há indícios de violência, claro. Quando há indícios de doença mental, são situações muito, muito graves que nos inquietam. Vamos ver se... nós não costumamos ter, mas como temos alguns juristas na sala, não sei se... doutora Fátima quer pôr alguma questão, não? Então, continuamos com o tempo, porque as nossas amigas, acho que é só por volta de 1:30, as nossas amigas, mas mais uma vez lhe queria agradecer muito a disponibilidade e o talento e os conhecimentos que nos transmitiu hoje. Também queria agradecer, já há bocado esqueci-me, à professora Ana Sofia Gomes, que proporcionou os contactos com o seu professor e que foi através da doutora Ana Sofia que me apercebi de que realmente não podíamos deixar de o convidar este ano. Muito obrigada, Sr. Professor. Bem, vamos continuar os nossos trabalhos. As nossas amigas já estão à nossa espera do outro lado do oceano. Temos a nossa amiga Caroline Hummer, do ICMEC, e a CEO, Maura, que estão prestes a ouvir-nos, eu vou dar a palavra ao Brito Soares para fazer o... para dar as boas-vindas, em inglês.
Hello, good morning, Carolina. Hello. Nice to have you from United States, here in direct. Maura, you are the CEO from ICMEC, isn't it? We are very pleased at the Institute to have you in direct from United States. Thank you very much. This is an opportunity to strengthen the relations between both organizations, the large ICMEC and Instituto de Apoio à Criança, that we translate by Child Care Institute. At my right, you know our Vice President, Ms. Tusrosha, Vice President from IAC. And after, we have a member of our board, Vasco Alves. And after, the fourth person is a colleague from SOS Criança, what we translate by Child SOS, and she's in charge of Missing Children Unity inside our institute. I'm going to give the floor to Dulce Rocha, and probably she, because we have an audience. I don't know, I presume that you don't see our audience. We are at the National Parliament, and the room is full of people. Okay?
Thank you.
Thank you so much.
Do you want to say something, Caroline or Maura?
Certainly. Thank you so very much for allowing us to participate this way with you this morning here in your afternoon. We're really honored and delighted to, and sorry that we can't be with you.
Thank you very much.
Não sei se é necessário traduzir do inglês. Elas agradecem o convite e estão satisfeitas por estarem a participar na nossa conferência. Não sei se precisam de tradução do inglês para o português, mas eu vou traduzindo na medida do que for necessário. Obrigada.
Maria and Caroline, we are not professional translators, just officers at the institute. So I will apologize because often English is our third or fourth language and we cannot speak perfectly as you do, okay? Be patient.
Oh, absolutely. We're just delighted that you will translate our words at all. So thank you so much.
Bem, eu queria muito saudar a Caroline e a Maura por este momento. É uma oportunidade muito importante neste momento fortalecer as nossas a nossa parceria.
So Dulce Roshan is saying, I mean the resume, it was what I told at the beginning, to strengthen our relations between both organizations, and she's very glad, she's very happy to have you from that side.
Ontem é que me apercebi que as nossas duas organizações já tinham estabelecido uma parceria há 10 anos, a quando da publicação deste CD, em que o José teve uma participação especial e que é um CD sobre estas matérias da pornografia infantil. Seria interessante verem, não sei se lembram desta obra.
Dulce discovered recently that 10 years ago we had a project in common between ICMEC and you. It was a CD about pornography. I mean the wonderful work, the fantastic work you do time to time to update the international legislation concerning pornography. And so it was the first project in common between our two organizations. It was in 2006, 2007, and I was a translator.
Isso já tem uma experiência grande nas traduções, afinal. Nós contamos aqui hoje com a presença da Sra. Ministra da Justiça, com uma representante da Sra. Ministra da Administração Interna, com o Vice-Presidente do Parlamento, a nossa Presidente, era bom que focassem também a nossa Presidente, fez um discurso muito, muito importante, porque deu uma panorâmica geral da nossa caminhada e das nossas atividades e dos problemas graves que enfrentamos neste momento com as crianças desaparecidas.
At the opening session this morning, we had several very important persons, the Vice President of the National Parliament, several ministers at this table where we are in this moment, and our president that is in the room spoke about the work we did these last 33 years, especially especially also the about the subject from today, the missing children.
Por isso hoje penso que o facto de nós estarmos a anunciar o reforço das nossas relações, vamos celebrar um novo protocolo, um novo memorando de entendimento, vai ser um momento especial. Hoje ainda não pudemos assiná-lo, porque ainda estamos a preparar uma versão mais... uma versão mais estudada, não é? Do ponto de vista legal, mas o facto de anunciarmos hoje esta parceria com o ICMEC e com o Global, com a rede global, é muito importante para nós e estamos encantados por poder ter esta... estas novas relações mais fortalecidas.
So one of the important points that was prepared for today was the signature of the sort of memo, understanding memo. There are some details, especially legal, that we are working in, as you know, and so it will be very soon. But it's very important for us also to announce our will to sign it. Very quickly, with you, with the ICMEC, and also the global network.
Agora pensamos que a Maura ou a Caroline quererão dizer algo também. Eu despeço-me desejando que seja uma parceria frutuosa e desejando as maiores felicidades nesta nossa luta comum contra a exploração sexual e o desaparecimento das crianças.
So you have the floor, Maureen and Carolina, and Dulce wishes you the good continuation for the rest of the work, especially in this struggle against all these problems that worry you and us.
Well, thank you so very much for having us and for the long
reason.
We have some problems with sound.
Okay, so I'll say that again. Thank you for so much for allowing us to be here today and for on the long relationships that we have with Mason.
Do you need to translate or shall we keep going?
You can keep going, please.
For your information, with respect to that report that we issued in 2006, since that time, 127 countries have changed their legislation or written new legislation to help protect children. So we thank you for being a part of that effort from the very beginning.
Talvez possa agora interromper, não é? Pronto, o que que Maura, que a Maura referiu, foi que desde 2006, 127 países alteraram a sua legislação relativamente a este tema. E, portanto, a parceria já existe desde então.
Now, as we focus today on the continuing conversation about our relationship, I simply want to say that we are delighted about your intention and our intention to even strengthen further our relationship through the eventual signing of a memorandum of understanding.
Portanto, estão muito satisfeitos com o facto de podermos fortalecer e reforçar esta parceria que já teve início há alguns anos.
Caroline is the director of our Global Missing Children Center, of which the Global Missing Children Network is a part.
Keep going.
Okay. That network has members in 24 countries on 4 continents, and we look forward to growing it with countries like Portugal and with other friends and like-minded people around the world.
A rede já existe em 44 países, e portanto Portugal fará então parte também desta rede internacional e vai reforçar, portanto, a rede que já existe.
We will be having a conference, as we do annually, in December, and we will be certain to make sure that you are aware of it and hope that you may be able to come, because that's where the members of the network share best practices and most recent information about the best ways to keep children safe from going missing.
Portanto, em dezembro vai haver uma conferência em que esperam que nós possamos já participar enquanto membros da rede para poder partilhar experiências e, portanto, começar já a viver de uma forma mais ativa esta parceria.
I know we're just visitors in your conference, so we don't want to take too much of your time. I simply want to say again how very delighted we are to be a part of your special day and to tell you how much we look forward to learning from your 33 years of experience as together we work to keep children safe all over the world.
Eles estão muito agradecidos por fazerem parte do nosso dia hoje, por participarem, por estarem aqui connosco através da videoconferência e querem realmente continuar a estar com Portugal e a fazer parte, no fundo, do trabalho que nós temos vindo a fazer.
So thank you so very much. Look forward to seeing you in person.
Mais uma vez, em nome da direção, agradecer a vossa participação nesta nossa conferência e dizer como estamos de facto felizes por retomar e enfatizar esta relação de uma década. Apenas algumas questões do fórum legal nos impediram de assinar hoje o protocolo.
So we are very delighted and happy to strengthen this partnership, and just some legal issues stopped us from signing the protocol today. So we think really shortly we will be able to sign the protocol, and our partnership will be rolling.
E gostaríamos de que a assinatura do protocolo se realizasse numa sessão pública e, nessa altura, muito gostaríamos também de contar com a vossa presença aqui em Lisboa.
We will try to do a public session like the one today or similar to sign the protocol, and we will invite you to be present to participate in the assignment of the partnership protocol.
Well, I think we already have a partnership in our hearts and in our minds. The legal paperwork will follow.
Portanto, só vai faltar a parte legal, porque a parceria em termos emocionais já está concretizada.
Thank you. Thank you so very much. Bye now. Welcome.
Fica assim encerrada a sessão da manhã. Contamos convosco
depois do almoço.
Muito obrigado.